O presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, FECOAGRO, Paulo Pires, defendeu recentemente a diversificação e regionalização da produção e buscas de novos mercados para o trigo, como forma de redução dos custos de produção. Presidente Paulo Pires, quais seriam essas alternativas?
Então, o que nós estamos propondo? E nós fizemos isso nos dois últimos anos, muito mais em função de nós não termos qualidade para trigo-pão. Nós exportamos nosso trigo. Tem mais de 40 países que importam trigo do Brasil. Esse mercado é um mercado muito grande, muito, muito forte. Então, nós estamos propondo que se diversifique. Ou seja, quem tem estrutura de segregar, quem tem que segregar é separar os tipos de, mais diferentes tipos de trigo, né? Depois da colheita, a hora que o produtor entrega para receber e armazenar. Quem não tem condição de segregar, quem quer produtividade maiores no trigo e quer participar desse mercado internacional, não quer, vamos dizer, correr tanto risco desse produto que ele plantou, não ser o que a indústria quer, ele tem a opção de plantar um trigo soft, né, que é o nome desse trigo, dado no mercado, que é um trigo que tem muitos usos no exterior, para ração, para outros usos, né, trigos, países menos exigentes em qualidade de farinha, né, e o produtor, por sua vez, ele está procurando um trigo que tenha um menor custo de produção, uma menor exigência em termos de agroquímicos, em termos até de fertilização, né, mas mais agroquímicos, né, e tenha produtividade mais alta. O que a pesquisa diz, não é nós das cooperativas que estamos dizendo. A Embrapa diz o seguinte, que esses trigos que têm várias variáveis para ser trigo-pão, eles perdem um pouco do seu potencial produtivo. Então, se nós fizermos um trigo voltado para exportação, onde o objetivo é pH e teor de proteína, esse trigo provavelmente vai ter um potencial produtivo bem mais alto, o que talvez viabilize para o produtor esse alto custo de produção que ele está tendo hoje.
Existem mercados para os dois tipos de trigo?
Sem dúvida. O mercado internacional de trigo feeds, que é o trigo ração, ele é de 15 milhões de toneladas. Veja bem, o Rio Grande do Sul produz, num ano excepcional, aí 2 milhões e meio, 3 milhões de toneladas no máximo, né? O ano passado produzimos 1 milhão e 400 e praticamente vendemos tudo para isso, né? Foi muito pouco que foi vendido para a indústria moageira. Então, sem dúvida nenhuma que existe mercado. Existe mercado para outros países, não obrigatoriamente para ração, mas é para outros usos, ou seja, eles têm um mercado, às vezes, menos exigente em termos de cor da farinha, em termos de crescimento do pão, enfim, os hábitos alimentares no mundo eles são os mais diversos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, Eduardo, que o trigo produzido no Rio Grande do Sul e voltado para exportação, ele sempre tem mercado, né? Nós podemos ter concorrentes no mercado. A Argentina, por exemplo. A Argentina, com essa mudança, né, do governo Kirchner para um governo mais voltado para o mercado, certamente a Argentina aumenta a área de trigo ano que vem e vai ser um concorrente nosso na exportação, assim como é na venda de trigo para os moinhos brasileiros, né? O Brasil é o maior importador de trigo da Argentina, né? Então, isso faz parte do mercado. E também, aproveitando a sua pergunta, ficaria melhor também para quem quer produzir trigo-pão, porque o volume de oferta para os moinhos, ele seria de uma forma, em mercado a gente chama isso de enxugado, ou seja, tu tira daquele mercado, daquela oferta de trigo que tem ali para aquele mercado, né? Tu tira um pouco para exportação, ou seja, a oferta diminui. Teoricamente, se a oferta diminuir, a demanda fica a mesma, teoricamente os preços sobem.
O produtor poderia obter uma melhor remuneração?
Eu acho que é uma alternativa. Eu não vou te dizer assim, Eduardo, que o produtor vai ganhar mais dinheiro. É esse cálculo quem deve fazer o produtor. Né? Ele, no decorrer dos anos, quando ele tiver as duas opções, né, ele vai analisar esse fato. Por isso que eu digo, quem está produzindo pão, quem tem condição de produzir pão, quem tem estrutura, clima para produzir trigo pão, ele pode até continuar produzindo. Né? Eu estou dizendo é que nós, no mercado externo, nós vamos ter uma opção de um trigo, talvez, com menos exigências, né? Para ter aquela qualidade que o mercado define. E isso é bom para o produtor, porque aí se torna uma commodity. Por que o soja é um produto tão plantado, né? E um produto que o produtor gosta tanto? O soja, basicamente, ele tem duas características fundamentais, né? Que é a umidade e a impureza. Tu tendo a umidade e a impureza dentro do padrão que o Ministério, que o comércio define, né? Claro, tu não pode ter contaminantes de químicos e físicos, mas tu não tendo isso, ele não tem um soja assim mais amarelo, um soja mais branco, um soja... Não, até tem pesquisas para nós evoluir o teor de proteína e o teor de óleo, mas hoje o soja é uma commodity. E o produtor gosta muito disso, né? Que é uma commodity. Ele entregou aquilo ali, ele produziu aquilo ali, aquilo é uma commodity para um determinado mercado. Por isso que a gente sempre questiona a questão de qualidade. Tudo na vida tem sua qualidade, né? Depende para o que tu quer. Muitas vezes tu tem numa mesma revenda de carro, um auto que vale 100 mil, né? E na mesma revenda da mesma marca, tu tem um carro popular voltado para uma classe de menor poder aquisitivo, que ele vai valer menos. Não quer dizer que um seja ruim e o outro seja muito bom. Ele é voltado para os mais diferentes mercados.
Ouvimos o presidente da FECOAGRO RS, Paulo Pires. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.